E aí, galera, eu sou o Thiago.
Sou Rashid e vocês estão ouvindo Dois Devs Podcast.
E aí, galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Dois Devs Podcast, o seu podcast favorito de todas as semanas. E hoje eu estou aqui com o grandíssimo, o inenarrável Rashid Calazans.
E aí, galera, e aí, Ramos, beleza?
E aí, beleza, Rashid, como é que você está? Eu soube que você não estava tão bem, mas agora você já está melhor, né?
Cara, tô bem melhor, mas hoje de manhã foi sufoco. Mas beleza.
Vamos deixar isso pra lá, né? Acho que os detalhes não são necessários.
Pois é, mas tamo nessa.
Galera, hoje a gente vai falar sobre um assunto que foi uma dica de um ouvinte, grande amigo da gente, chamado Felipe Oliveira. Um abraço, Felipe, pra você, toda a sua família.
O famoso Guga, Guguita da galera.
E é isso aí. Nem sei onde ele tá agora. Ele tá em São Paulo ainda, espero que esteja bem.
Eu acho que ele tá em São Paulo, ele agora tá trabalhando no Mercado Livre, galera.
Ah, pode crer. Arruma um desconto aí pra mim, hein, Guga.
Beleza.
Tô cheio de amigo aí que pode me dar desconto, mas ninguém me dá, né? Desconto no Uber, desconto no Mercado Livre, mas os caras tão mão fechada mesmo.
É, posso crer. E aí, Ramos, o que é que a gente vai falar hoje, pô?
Bom, a dica do Guga foi a seguinte, pra gente falar sobre os canais que a gente segue, pessoas que a gente segue, os assuntos que a gente mais tá vendo, estudando. Então, a ideia dele é o seguinte, pô, compartilha com a galera aí quais são os sites que vocês mais veem, quais são os canais no YouTube, conteúdo em geral, né? Então, a gente vai hoje, basicamente, descer uma lista aqui gigantesca de canais, sites, pessoas que a gente segue no Twitter, não só na área de tecnologia, mas em outras áreas também que são de interesse da gente. E a gente vai tentar pelo menos dizer o porquê que a gente segue alguns e o que seria legal, o que eles fazem de legal, o que a gente acha que é interessante que eles fazem e por que a gente segue. Não estão todos, óbvio, porque a lista tá grande, né? Mas os mais importantes, talvez, ou que a gente conseguir lembrar por que a gente segue. Porque tem gente que a gente segue que a gente nem lembra mais.
Beleza. Mas é verdade.
Não, eu sou assim, eu sigo tanta gente que, pô, eu sei que você não é, Rashid. Você é um cara super organizado. Eu sou totalmente desorganizado. Bom, eu vou começar por você.
Bora lá.
Não, eu vou começar por você. Eu sigo você.
Porra! Beleza. Mas por quê, cara? Por que você segue?
Porque você é o mestre das organizações, planejamentos e você é o mestre dos testes. É por isso que eu sigo você, cara.
Porra, rapaz. Que delícia. Muito obrigado.
Tá, mas assim, desce a lista aí. Qual é a sua lista?
Vamos lá. Uma pessoa que eu sigo muito, ela tem livros, tem cursos, é o Evdy Green. Cara, eu sigo ele em todos os canais, assim. YouTube ele não publica tanto, mas ele publica no Instagram e tem muitos posts. Ele tem um site chamado Ruby Tapas. Eu assinei por um tempão, vale muito a pena. O Ruby Tapas, ele é focado em pequenos vídeos de 2 ou 5 minutos de pontos específicos em Ruby. São muitos episódios, assim, e bem deep às vezes. Isso é muito bacana. Eu aprendo muito lá.
Inclusive, ele tem livros muito bons, né, em Ruby.
Velho, excelentes. Eu já li todos os livros dele. Recomendo todos.
Eu não li todos. Vou dizer os que eu li. Eu li Exceptional Ruby.
Eu li.
Que fala sobre exceções em Ruby.
Uhum.
O outro que eu li, tô buscando na minha lista de livros aqui, porque eu não lembro.
Ó, ele tem Confident Ruby.
Isso, esse foi o outro que eu li. Confident Ruby. Muito bom, por sinal. Gostei mais desse, Confident Ruby. Dicas muito boas de você fazer um código que seja, ao mesmo tempo, robusto e seguro, né?
Exato.
Ele chama de código confiante, né? Na verdade, né? Que é aquele código que não deixa você surpreso com o fato de que aconteceu alguma coisa que você não esperava, né? Você chama o código do seu companheiro aí e aí, de repente, ele faz algo que você não espera, né?
Pois é.
Muito voltado para esse assunto do livro.
Ele tem cursos também, eu ainda não fiz. Tem um chamado Mastering Oriented Object. Eu ainda não fiz, eu planejo em fazer ele. Porque assim, eu já conheço o estilo que ele coda, a maneira que ele fala, ele tem uma dicção muito boa, ele explica muito bem, os livros dele são muito bons. Então, realmente é só me programar pra fazer o curso dele. Eu acho que vai ser muito bacana.
Outra pessoa seguindo nessa linha, que você também é muito fã, muito mais até do que eu, é a Sandy Metz, né?
Pô, demais, demais. Eu acho ela fenomenal, pô.
Você até colocou aqui, né? Você anotou aqui ela.
Foi, eu botei, pô.
Eu disse, não é possível que o Rashid esqueceu de botar a Sandy Matz. Não acredito.
Não, nunca, nunca. Cara, ela é uma pessoa que, sim, que eu sou fanzaço mesmo, de carteirinha. Eu acho que ainda mais do que o Evdy Green. O Evdy Green também faz muitas talks, mas ela faz muito mais. E em eventos muito grandes, assim. É, RailsConf, RubyConf em geral.
As talks dela são bem técnicas, né? Eu acho bom isso. O Evdy Green, ele meio que varia, né? Ele vai muito pro lado psicológico, às vezes, e tal.
Exato.
É engraçado, né, velho? Ela consegue fazer o negócio ficar engraçado. Eu gosto também.
Ela apresentando é show demais, pô. Eu fico rindo demais. Tipo, passar uma hora lá dela fazendo uma talk e eu tranquilo lá, porque eu curto muito, aprendo muita coisa. Então, ela é uma pessoa que eu acompanho muito nas talks que ela vai publicando. E eu li os dois livros dela, que é o 99 Bottles.
É, esse é muito bom.
É, e o Practical Object Oriented Design. Cara, são livros fantásticos. Os dois são muito bons. O último que eu li foi até recente, foi esse ano, foi o 99 Bottles. Eu demorei pra colocar na minha lista de leitura, mas foi sensacional. Eu aprendi muita técnica, refinei muita técnica minha de refatoração, como proceder. Isso aumentou muito minha produtividade, inclusive, e facilidade de melhorar o código em geral e como evoluir um código. Eu aconselho muito.
Ah, que massa. Eu ainda não li esse, né? O outro eu li, muito bom mesmo. Inclusive, nessa vibe de Ruby, tem o Eloquent Ruby também, que eu acho que é do Russ Olsen. É muito bom esse livro também, pô. Mas é mais pra quem, assim, quer conhecer bem o Ruby. Ele não entra nas entranhas, mas ele passa por muitas estruturas de dados e tal. É muito bom também. Vale a pena ler.
Pois é. E você, velho? Tem mais gente, assim, que tu segue?
Cara, eu tentei ficar buscando aqui, na nossa pré-conversa, pessoas que eu sigo. Mas, na verdade, o que eu percebi é que, normalmente, eu não sigo pessoas em si. Vou seguindo os conteúdos e acaba que tem pessoas que produzem mais algum tipo de conteúdo e eu acabo ficando mais fã dessas pessoas. Mas eu não lembro, assim, o nome bem. E as que você anotou também, eu sigo bastante. Eu tô muito focado em aprender algumas coisas ultimamente e eu tô fazendo o curso do Chris Edholm, do Objective-CIO, e eu tenho seguido bastante ele, assim.
Cara, esses são fodas.
É, tipo assim, o nível de curso dos caras, assim, é que me deixa embasbacado, sabe? É muito bem feito. Como eles escolhem os assuntos pra falar, não consegui entender ainda, mas assim, sai totalmente daquele padrão comum de curso, né? Eles meio que falam sobre coisas mais aprofundadas, né? Da linguagem.
Eu não fiz nenhum curso dele, mas assim, só esclarecendo assim, pessoal, esse cara, ele é focado em Swift, tá?
Isso.
É, o site deles é o OBJCIO. A gente vai colocar todos os links na descrição, tá? Mas assim, eu acompanho muito os tweets dele, as talks dele também. Velho, tem umas talks, ele mostrando um mini frameworkzinho que ele criou na época, fazendo testes, estilo funcional no Swift, para criar os controllers, criar as views. Bicho, a mente meio que faz blow my mind, tá ligado?
Ah. E você nota que ele é um dev experiente, né?
Muito.
É um cara que pensa muito sobre o assunto, não é só um cara que codifica, né?
Ajuda muito a comunidade.
Exato. Ele tem algumas coisas open source legais e tal, embora, assim, eu acho que ajuda tanto o cara que faz open source, tanto quanto o cara que publica vídeo, tanto quanto o cara que lança curso também, né?
Sim.
Eu acho que todos eles ajudam de alguma forma. Mas, assim, nessa vibe de Swift, por exemplo, tenho seguido bastante o Brian, do Let's Build That App, no YouTube. Muito bom o canal dele, mas, assim, é bem mais focado do tipo hands-on pra fazer alguma coisa específica para um aplicativo, né?
Sim.
Não é as entranhas da linguagem ou arquiteturas e tudo mais. Mas, assim, também muito bom. Eu gosto bastante, assim. E, assim, canal pra caramba, né?
É. No YouTube de Swift, eu acompanho... Acompanhava, né? Porque meio que pararam de publicar, mas tem muito vídeo legal ainda. É o Functional Swift. Eu não sei se você conhece.
Conheço, sim.
Eu achava muito bacana.
Inclusive, eu sigo também, mas nem notei aqui, porque faz tempo que eu não recebo notificação também.
É.
Uma coisa que eu faço sempre é, assim, eu assino um canal no YouTube, né? E vejo, se esse cara lançou, tipo, 3-4 vídeos durante um período de 2 meses, assim, normalmente eu marco lá pra receber notificação. Senão eu acabo que não vejo mais. É interessante clicar no sininho lá.
Posso crer. Cara, eu sigo muito teu canal também. As tuas publicações são massa.
Ah, mas aí também é maldade, né? Porque eu sigo você e você me segue.
Não, mas eu não só sigo por ser amigo, tá ligado?
É, mas eu também não te sigo porque tu é meu amigo não, bicho.
Sim, rapaz. Eu só tô dizendo que é pra galera também seguir, porque você publica muito conteúdo bacana, pô.
É, nós, né?
É, experiências, práticas. Eu e você, na verdade, a gente publica esse tipo de conteúdo, né?
É.
Muita mão na massa, às vezes muita coisa que a gente tem de experiência, o que já passou. Muito massa, eu acho massa.
É, e assim, só pra dar um espaço de propaganda, a ideia que eu tenho com o meu canal é cada vez mais tentar deixar ele mais voltado pra código, entendeu?
Entendi.
Relacionado a coisas práticas mesmo. É porque eu não tenho tido tanto tempo pra fazer isso. E aí acaba que eu falo sobre assuntos que eu vejo que a galera no Instagram pergunta.
Uhum.
Mas eu tenho mais vontade de deixar ele mais prático, assim. Porque eu sei que tem muitos canais práticos já também, mas também tem muitos canais da galera falando sobre coisas. Então talvez se torne repetitivo. Mesmo que seja a minha visão, né, das coisas. Eu não sei, assim. Às vezes eu penso que vale a pena ter mais um canal falando sobre alguma coisa, porque a visão de cada um é diferente, realmente.
Sim.
Mas eu gosto muito de canais de código também. E que envolvam meio um misto, assim, né? De dicas de como ser melhor de alguma coisa, mas relacionado a código também, né? Ajudando as pessoas em termos de código. Mas enfim.
Verdade. Fazendo já o jabazinho também, lá eu tento fazer um diferencial, que é todo código que eu for fazer, eu utilizo testes e utilizo a metodologia TDD também. E às vezes o vídeo vai ficando mais a fundo e eu sempre tento explicar, dou sempre muita dica de como ir evoluindo, como ir estruturando, como fazer os testes, evoluir o código. Então o diferencial é sempre codar com teste, pra mostrar que o teste não tem nada de bicho de sete cabeças, e sim ele vai te ajudar, vai facilitar, ele vai ajudar a você desenvolver, a evoluir e saber o que é que você vai fazer nas próximas etapas, né?
Verdade, verdade.
Esse é um conceito que eu tento aplicar lá bastante. Cara, tem uma pessoa que eu sigo muito também. Essa aqui, a gente tava falando aqui nos bastidores, e é um cara que eu virei muito fã. Quem me apresentou ele foi há uns anos atrás, foi o Tony, um amigo meu.
Tony já é fã dele até a morte.
Mas é porque faz sentido, galera. Sigam esse cara, Adam Wotan. Eu não sei se é Wotan ou Adam Wotan.
Acho que é Wotan. É Wotan. Wotan.
Ele é full stack, é um desenvolvedor full stack, mas a linguagem que ele foca é em PHP. Independente de ser PHP, ele sabe passar um conhecimento e passar toda uma evolução que você consegue aplicar em qualquer linguagem. Eu tenho um curso dele, é muito bom o curso dele, cara, muito bom mesmo. Ele aplica testes, ele sabe evoluir o código, ele evolui e começa o código de uma forma diferente também. Normalmente, o que é que a galera faz, o que é que a gente faz? Começa uma feature nova, começa dos CRUDs, começa das laterais, o cara começa no miolo já, e do miolo da feature ele já vai evoluindo todo o resto, e tudo isso com teste, explicando vários macetes. Fora isso, ele tem um livro dele também, ele tem muitos posts bacana, as talks dele são fenomenais e são divertidas também. E ele agora tá entrando no mundo do... Não é agora, né? Mas ele tá focando muito no framework aí, que o Ramos vai falar. Conheci há pouco tempo também.
Não, ele desde dezembro, ele tá full time agora com a galera do Tailwind CSS. Ele tá evoluindo o framework. E assim, a ideia deles é realmente fazer como o Bootstrap já fez, mas assim, com a filosofia do Tailwind, né? Que é ser um utility framework, né? E aí eles querem criar componentes pra facilitar, né? Desenvolvimento, né? Das pessoas. E eu acho que vai ser algo pago, mas vai ser pago barato, assim. Não vai ser algo muito caro, né? Mas assim, o mais impressionante do Adam, eu acho, é, nos últimos meses, assim, isso tem me chamado muita atenção. Como eles fazem pra passar o conteúdo, entendeu? E eu acho interessante porque, às vezes, o cara é um bom dev, mas o cara não consegue passar um conteúdo bem. E isso exige treino, né? Como tudo na vida, né? Você não vai começar fazendo vídeo no YouTube ou um vídeo pra um curso ou dando aula bem, né? Tem os poucos que conseguem, né? Mas tudo exige treino. Então, você percebe que ele já, meio calejado já, ele passa o conteúdo muito bem, assim, eu gosto bastante.
Verdade.
E isso tem me chamado a atenção, assim, as pessoas que são devs e conseguem passar um conteúdo de uma forma interessante. Não digo assim, é fácil ou difícil, porque é de cada um, assim, que tá ouvindo, né? E eu acho massa, galera, e o Adam é um deles, e realmente o cara é muito bom. É, inclusive, tem um cara também, que eu não lembro o nome dele, mas é um canal que eu sigo chamado Handmade Hero. Esse cara tá há uns 5 anos construindo um jogo. Ele começou a construir uma engine no início, e usou a engine pra poder criar o jogo. E eu vejo muito ele também, justamente por causa disso, porque eu gosto de ver a metodologia dele. Tem muita coisa complicada ali, né? Tem muita matemática envolvida, né? Pra fazer uma engine do zero, assim. E eu gosto bastante desse cara também, Handmade Hero. Vale muito a pena também. E, indo nessa vibe assim, tem um cara que é o único cara que eu acho que é mais organizado e disciplinado que você, Rashid. É um cara que ele tem um canal chamado Team Matrix. Esse cara fez um jogo chamado Equinox. Ele demorou 3 anos pra fazer esse jogo. E eu joguei um pouco e tal. O jogo é pra criar uma floresta e tal, com, criar um ecossistema, criar um mundo, né? Com bichos e tal, tudo mais. Muito foda o jogo, e assim, esse cara fazia vídeos semanais dele fazendo o jogo, né? E o cara, durante 4 anos, velho, o cara fazia vídeos semanais, tipo um vlog semanal, tá ligado? E, velho, é muito foda a disciplina desse cara. E ele agora tá fazendo um outro jogo também, mesma disciplina. E o interessante é que esse cara, durante esses 3 anos fazendo esse jogo, ele só tinha uma cadeira de madeira, uma mesa que mal cabia o teclado dele, e um monitor, ou era dois, mas era um dos monitores bem bosta, assim. Ele não tinha equipamento, né? Porque muita gente, às vezes, fala, ah, não vou fazer porque eu não tenho sei o quê, necessário, babá. E o cara não tinha nada e ele basicamente fez a parada, entendeu? E hoje, você vê lá, ele tava comemorando que conseguiu comprar uma cadeira. O cara saiu da cadeira de madeira da mesa da sala dele pra uma cadeira agora, 3-4 anos depois, tá ligado? E, tipo, o cara nunca parou, tá ligado? Acho muito foda isso.
Determinação, né, velho?
Pois é, velho. Engraçado que eu acompanho muito ele, porque, assim, ele faz o jogo em Java, né? Então, assim, eu entendo muita coisa que ele faz. Eu trabalhei com Java há muitos anos, e já esse Handmade Hero, por exemplo, eu não entendo quase nada, porque eu não sei nada, basicamente, de C++. Mas não é por isso que eu sigo o cara, é porque essa determinação dele meio que contagia, tá ligado? E eu acho massa, acho massa.
Assim, falando um pouco já do YouTube, né? Pra desenvolvimento, eu sigo muito o Akita. Eu acho que o Akita todo mundo já conhece.
É, o Akita todo mundo segue.
O cara é foda. Eu sigo o DHH, mas assim, ele não publica muita coisa também. Claro.
É, o caso do Akita, os vídeos dele são basicamente aulas, né? Tipo, tem uns vídeos dele lá sobre Linux, porra, é basicamente uma aula de Linux o cara deu. É, vale muito a pena ver, meu. E ele se empenha de um jeito que, porra...
Posso crer, velho.
Na verdade, foi ele que me incentivou a comprar um teleprompter, na verdade. Eu percebi que talvez tenha sido uma coisa errada eu ter feito, que eu ainda não usei. Mas, porra, ele faz scripts pros vídeos. Então, só fazer script já é difícil pra caramba, porque escrever não é uma coisa simples, tá ligado? Ainda mais escrever como se fala, né? Mas ele já tem muita experiência, porque ele tem um blog há muitos anos, né? Então...
Eu comecei a montar mais scripts pra os vídeos também, depois que eu vi um vídeo dele explicando como é que ele faz, né? Bacana. Nessa vibe que você falou de aula, pô, bicho, o Tony também me apresentou, isso aí já faz menos tempo. Ele me apresentou o CS50.
Sim, sim.
Da Harvard Edu. Cara, eu assisti a aula de introdução. O cara não para de falar um minuto. Foi uma hora e pouca seguida. E você fica, tipo, antenado. Você assiste sem perder o foco, porque o cara consegue chamar a sua atenção. O cara consegue passar do que é um binário até montar um exemplo de código na aula de introdução. É muito massa, velho. Eu achei fantástico. E eu tô acompanhando agora o curso, né? Pelo YouTube. É free.
Tem um cara, ele é professor, né? No MIT, né? Eu não sei se ele ainda é, mas é o Gilbert Strang. Ele é professor de álgebra linear e dá outras matérias também. Mas é um site que eu sigo, assim. Bastante, que eu, quando eu tava estudando mais focado num curso de machine learning que eu tava fazendo, eu estudei bastante as aulas dele, de álgebra linear. É, MIT Open Courseware, acho que é ocw.mit.edu. É muito bom esse site, né? Porque tem curso pra caramba, né?
Cara, demais.
Bom, seguindo nessa vibe de canais de tecnologia, canais que eu sigo também, eu sigo muito canal de conferência. Então eu sigo ElixirConf, por exemplo, ApexConf também sigo. Talks at Google é um canal de várias palestras que acontecem no Google, não só de tecnologia, também sigo. Inclusive tem uma lá com Nissan Taleb, que ele escreveu o livro Antifrágil, que fala, entre outras coisas, sobre mercado financeiro também. E assim, o Talks at Google tem vários tipos de palestras, não necessariamente só de tecnologia. Relacionado ao site do MIT também, tem o site do Stanford, né? Que é o Stanford University. E tem o canal deles no YouTube também. Muito bom. E principalmente pra quem gosta de ver aulas, né? As lectures, né? Que tem gente que não curte, né? Prefere ver um vídeo mais focado, rápido, né? Que seja ao ponto, direto ao ponto. E... cara, eu tô falando muito de canal no YouTube porque hoje eu vejo mais vídeo no YouTube do que eu leio blogs, né? São as duas coisas que eu mais faço hoje, eu acho que é ler livro e ver vídeo no YouTube, assim, relacionado à tecnologia, né? E também não relacionado à tecnologia. E ouvir podcast também, que eu ouço pra caramba. Mas ler blog eu tô menos, assim.
Sou muito dessa vibe também.
Uhum.
Eu leio pra assuntos bem específicos, sabe? Tipo, quando eu tô estudando e quero complementar o livro ou complementar em uma talk no YouTube ou com alguém explicando, aí eu começo a procurar em algum blog. Tipo, normalmente eu uso o Medium, né? Muito Medium.
Sim. É, eu uso mais quando algo que eu tô fazendo não tá funcionando. Aí eu, sim, leio bastante. Mas aí eu procuro pelo problema, né?
Sim.
E aí, basicamente, eu faço muito isso. Hoje eu vejo muito vídeo e ouço podcast. Mas, assim, leio muita documentação. Quando eu tô aprendendo alguma coisa, eu leio mais documentação.
Também.
Mas acontece mais de cair em vários sites, inclusive o melhor site do mundo, que é o Stack Overflow. Quando eu tô tentando fazer alguma coisa e não tô conseguindo.
Verdade. Velho, aprender a ler a documentação eu acho que é a melhor coisa. Agora também tem que ter uma documentação boa, né? Pra o que você tá fazendo. Ultimamente eu vejo as documentações muito bem documentadas, de fato. E isso ajuda demais, pô.
É, melhoraram bastante, né?
Melhoraram muito, pô.
Uma coisa que acontece assim, o meu fluxo é mais ou menos assim. Se eu tô aprendendo algo novo, eu começo por olhar a documentação, tentar entender. Ao mesmo tempo que eu vejo alguns vídeos no YouTube pra entender como é que a galera tá usando isso, se já emergiu algum pattern que alguém tá usando, por que que estão usando, se eu concordo ou não concordo com aquilo que tá se fazendo. E eu tento associar aquilo com a experiência que eu já tenho em termos de arquitetura pra ver o que eu posso agregar ali. E tento fazer algumas coisas. Mas quando eu sinto que tá muito aleatório o meu fluxo de entendimento daquilo, eu começo a procurar cursos. E aí, graças a Deus, eu tenho uma situação financeira hoje que dá pra comprar cursos e eu acabo comprando. Porque o que que é a vantagem do curso pra mim? Todo aquele conhecimento do curso, eu poderia achar ele de graça. Mas o curso já tá estruturado ali, entendeu? Então, eu desço de cima a baixo e aí, no final do curso, sei lá, eu acabo o curso em um mês e aí eu já tenho uma grande ideia do que é aquela tecnologia e de como eu posso usar ela, entendeu? E aí, depois eu posso procurar cursos mais avançados até ou já procurar vídeos mais focados, porque eu já sei os componentes, já sei tudo ali, então já consigo fazer buscas no Google mais focadas, entendeu?
Posso crer.
Então, eu gosto muito de curso por causa disso, na verdade. Ajuda bastante.
Uma coisa que eu faço muito quando eu tô estudando algo novo, ou uma framework, uma biblioteca, assim, que eu vou usar, eu leio primeiro o doc dela. Se ela é baseada em um outro componente, uma outra coisa, eu leio também aquilo lá. E depois que eu leio, eu vejo que normalmente tem os demos nas próprias libs. Então, eu começo a ter que pôr a mão na massa. Na verdade, não é que eu tenho que pôr. Eu sempre ponho a mão na massa, senão eu só vou saber teoria e na hora da prática eu vou me perder do mesmo jeito, tá ligado?
É verdade, é verdade.
Então, eu já abro o código dos caras, baixo o demo, fico verificando, vou mudando algumas coisas pra ver como é que funciona, ver como é que integra e tal. E isso ajuda muito.
É, outras pessoas que eu sigo, né? Há muitos anos atrás, ainda quando eu programava em Flex, cara, assim, né? Bons tempos em que a gente arriscou fazer um RP inteiro em Flex e a gente conseguiu. Foi uma equipe muito massa, essa equipe que eu trabalhei. Mas, assim, desde essa época que a gente trabalhava com Flex, sigo um cara chamado Fábio Vedovelli. E o cara, assim, ser humano que eu admiro muito, gostava muito dos vídeos dele. Só que ele parou de publicar vídeos depois que ele se mudou pra Europa. Acho que ele mora na Alemanha hoje. E eu até sinto falta dos vídeos dele, porque eu acompanho ele há muitos anos mesmo. E fora ele, hoje eu tô acompanhando a galera que tá aparecendo mais, assim, fazendo mais vídeo, mais conteúdo, que é o Felipe Deschamps, né? O Lucas Montano também. E o programador BR, né? E assim, são caras que eu gosto de seguir, gosto de ver os vídeos deles e tal, são vídeos bem feitos. Eu, particularmente, me assemelho mais ao Lucas, assim, eu acho que até talvez em background, embora eu não seja focado em mobile, né? Não trabalho focado em mobile, eu sou back-end developer, mas já trabalhei com mobile muito e ainda trabalho hoje, mas não focado nisso, né? E aí eu talvez me assemelhe mais a ele. E outro canal que eu sigo também é do Rodrigo Branas. Basicamente, esses canais, não é que eu esteja aprendendo o que eles estão falando, o que eu esteja precisando daquele conhecimento, mas eu sigo muito porque o conteúdo é bom e é um conteúdo bem feito, entendeu? Quando eu vejo que o cara se preocupa em fazer o conteúdo ficar bem feito, entendeu? Em fazer o áudio tá bom, o vídeo tá bom, e eu tô começando a fazer isso agora, vejo muito isso, assim, né? Como é que o cara fez isso? Como é que o cara fez aquilo? Como é que ele tá falando sobre assunto e tal? E esses caras são pessoas, assim, que estão bem na fita.
Posso acreditar. Cara, agora sem ser desenvolvimento, assim, mas exatamente código, experiência, mas que eu acho que agregue muito ao desenvolvimento, que é produtividade, organização, de modo geral, né? Eu acho que isso sempre tá muito ligado. Eu sigo alguns canais do tipo Keep Productive, que é tipo, o cara vai mostrando ferramentas, mostrando estilos de se organizar com vários tipos de ferramentas que estão vindo no mercado. Tem o Tom Solides, que é um canal que ele foca em movimento paperless, que é tipo, não usar papel, tá ligado? Tudo de produtividade, organização, ele tenta usar algo tecnológico. normalmente ele usa muito o iPad com a caneta, e aí para evitar o papel, mas você ainda continua escrevendo de certa forma, e ele mostra aplicativos, como organizar, ele tem uns PDFs que ajudam nisso. Eu acompanho até o Wim Hof, é um coroa muito foda, velho, tem uma mentalidade muito foda ele. Pra quem não lembra, aquele cara que bateu o recorde de ficar imerso no gelo, de correr não sei quantos quilômetros no deserto.
É, e hoje ele morreu, né?
Velho, o cara tá vivíssimo.
Não, tô de olho. O cara fazia essa coisa toda e hoje morreu.
Ele em nada, pô, sem roupa, nos lagos do Alasca lá. Bicho, é...
Aí ele veio pra Maceió e morreu de calor.
Cara, ele correu, não foi uma maratona, né, mas foi não sei quantos quilômetros, eu não lembro agora, no deserto, pô, sem roupa, assim, só com o tênis, né, e a calça. Ou seja, ele desafia a ciência e ele mostra algumas metodologias técnicas que ele usa, como você trabalhar melhor a sua mente, de verdade, assim, como você se concentrar e como conectar o seu corpo com a sua mente. Mostrar que você pode ser capaz também de qualquer coisa que você faça. Cara que eu sigo pela qualidade de conteúdo é o Matt Devila. Bicho, eu acho ele foda, velho. O estilo do canal dele é experiências, ele testa coisas durante um tempo e repassa a experiência que ele teve. Ele é um cara minimalista, mas esse minimalismo não é o preconceitual, tipo, ah, o cara só tem uma camisa e acabou. Ele explica muito isso da filosofia do minimalista.
Eu acho que não existe minimalista que só tem uma camisa, né? As pessoas é que imaginam que existe, né?
Exato, exato, exato. Foi um jeito de falar de um pensamento preconceituoso, de certa forma, mas não é.
É tudo que sai do comum, né? Rola um preconceito, na verdade.
Pois é.
Ele tem umas experiências, né? Do tipo, 30 dias sem café, 30 dias acordando 5 horas da manhã, 30 dias tomando banho gelado.
É, eu já aprendi bastante dicas legais, peguei umas dicas que eu aplico, tipo, umas técnicas que ele aprendeu e demonstrou no vídeo, que é tipo, olha, eu quero malhar sempre, ou quero fazer pelo menos um cardio na semana. Sempre fazer numa técnica que eu acho que é 2x3, eu não lembro exatamente o nome, mas é tipo, você pega uma tabelinha da semana e você nunca deixa de fazer 2 dias seguidos. Você sempre faz um cardio, por exemplo, faz algum exercício e marca lá um xizinho. Aí se você ficar 2 dias com gap, né, no terceiro você é obrigado, meio que é obrigado a fazer isso. Mas o que essa técnica trouxe, né? Ou traz hábito. Ele ajuda a criar um hábito que você queira pra sua vida, tá ligado?
Uhum.
Você não precisa ficar se forçando. Pô, eu tenho que fazer isso todo dia, todo dia, todo dia. Não, mantém o mínimo possível. Mantém esse hábito crescente que com o tempo você vai conseguir adicionar mais tempo, mais horas, mais dias. Né? É um canal que eu sigo bastante.
É, nessa vibe aí de pessoas e tal, não relacionado à área de software, né? Eu sigo o Casey Neistat, que eu gosto muito de filmmaking, né?
O Matt Devila é um filmmaker, né?
Exato. Coisas relacionadas a filmagem, vídeo, edição, eu gosto muito disso. E o Casey Neistat, acho que é um dos vloggers mais famosos do mundo aí. Eu gosto muito dos vídeos dele. E do Peter McKinnon também, que é um canadense que também é filmmaker. E eu gosto muito dos vídeos deles também. O Matt Devila, que eu sigo também, né? Mas você já comentou sobre ele. E da área financeira, por exemplo, eu sigo um cara chamado Bruno Perini.
Também, é bem bacana.
E eu gosto dos vídeos dele. Ele basicamente é ele, uma câmera, um microfone e o que ele pensa sobre o assunto. Como ele coloca o assunto em pauta e como ele desenvolve o assunto, eu acho mais interessante do que outros canais de finanças também.
Verdade, bem simples, direto, né?
Outro canal que eu sigo também, que é o canal do André Moraes. Ele é mais relacionado à parte técnica de trading, né, de finanças. E não relacionado a nenhum assunto específico, tem um cara que eu sigo que eu gosto muito, é o canal do Bill Gates. E aí é um dos sites que eu mais vejo também, que é o Gates Notes, é do próprio Bill Gates. E eu tenho visto mais agora depois que saiu o documentário do Netflix dele, o Inside the Brain of Bill Gates.
Cara, eu assisti o primeiro episódio, muito massa,
velho. Ah, eu assisti todos eles 3 vezes já. Eu sou muito fã do Bill Gates, sempre fui muito fã. E assim, eu sempre fui muito mais fã do Bill Gates do que do Steve Jobs, né? Que a galera bota o Steve Jobs no pedestal de ouro lá, mas eu sempre achei o Bill Gates muito mais foda, assim. Embora eu use Mac e tal, né? Que é uma incoerência. Mas eu gosto muito do Bill Gates. E assim, não tem nem como comparar. O que o Bill Gates fez e faz pelo mundo tá muito além do que o Steve Jobs jamais faria. Porque o Steve Jobs nunca, talvez, seria um cara que criaria uma fundação, por exemplo. E ajudaria crianças na África.
Então, cara, mas a mãe dele tava super envolvida, né? A família dele já era assim desde os primórdios, né?
Não, a mãe dele era muito envolvida com a comunidade dele, né?
Com a comunidade, podia ajudar pessoas, pô. É isso que eu quero dizer. Então, ele deixou isso escalável mundialmente, né?
Eu não sei, velho.
Eu acredito.
Mas aí você tá botando a culpa de que o Steve Jobs, por exemplo, não seria assim porque ele foi adotado, abandonado.
Não. Não falei nada disso.
Eu sei que você não falou assim, mas as pessoas podem interpretar que seja isso, entendeu?
Pronto. Então, o que eu quero dizer é assim, ele provavelmente sim, já queria ajudar a humanidade, mas o que eu tô dizendo é que como ele veio de uma cultura interna da própria família, com certeza, Champs, isso já ajuda, sabe? Se ele via isso a mãe fazendo, se ele gostava, já aflora mais fácil.
Eu não sei. A visão que eu tenho do Bill Gates, desde quando eu me entendo por gente, é que ele era meio que um Steve Jobs, assim, também. E talvez ele tenha mudado uns anos, assim. Quando a pessoa envelhece, talvez, né, amadurece, né, muda. Mas, assim, ele sempre foi meio que um Steve Jobs, assim, também.
Entendi.
Mas o Steve Jobs talvez tenha morrido cedo, né, a ponto de tentar se transformar em outra pessoa, não sei.
Então, deixa eu só dar um adendo aí nos financeiros, pô. Eu sigo três pessoas, basicamente, assim, que eu curto bastante. É o Me Poupe, da Natália Arcuri.
Muito bom também o canal dela.
Eu gosto muito do jeito que ela lida, que ela fala e tal. É o Bruno Perini e o Gustavo Cerbasi. Inclusive, o Gustavo Cerbasi, eu já li 4 livros dele. Tô lendo o 4 agora. Cara, muito bom, muito bom. E a Natália do Me Poupe também tem um livro.
Muito bom, é?
Muito bom o livro também, eu recomendo.
Assim, desses livros de finanças, dessa galera que parece mais do Instagram, e tal, tem canal no YouTube. Eu li o livro do Me Poupe, mas o livro que eu mais gostei foi o do Primo Rico.
Eu não li ainda.
Que é um livro mais técnico, entendeu? É um pouco mais técnico, na verdade. Não é um livro técnico. E um pouco mais aprofundado. O da Natália é muito mais do tipo, acorda pra vida aí, tem essas técnicas aqui básicas pra você não se fuder, tá ligado? Tomar conta do seu dinheiro. E o do Primo Rico é mais assim, ó, pra você investir, se você investir X agora, você pode ter um retorno de X% nisso, naquilo, e você vai ter tanto de dinheiro em tal tempo, o cálculo que você tem que fazer é esse, tem que levar em consideração a inflação e não sei o que, e o cálculo é esse aqui, entendeu? Então, assim, eu achei mais interessante, né? Mas pra quem tá nessa noia aí do tipo, não consegue controlar dinheiro, o livro da Natália é mais um soco na barriga, assim, que vale mais a pena.
Não é só não saber controlar, né? Mas dividir corretamente. Mas, assim, eu concordo de certa forma que você tá falando. Eu não sei do livro do Primo Rico, mas o do Gustavo Cerbasi, ele também tem alguns livros focados nisso, como planejar, como investir, como é que faz os cálculos pra você identificar a evolução e tal. O livro que eu tô lendo é esse aqui, galera, inicial, que eu tô mostrando aqui no vídeo, é o Investimentos Inteligentes, dessa vez, né? Eu já li o dos Casais Inteligentes, cara, é muito bom. Quem é casado, quem vive junto, recomendo. Ele demonstra uma forma até de como você evoluir em casal, o que é que pensar em casal, os gastos que vão ter, como dividir os gastos. É bem interessante, é uma evolução muito bacana.
É, essa vibe de finanças tem o livro do Warren Buffett, né? Na verdade, o livro da vida do Warren Buffett, né? É muito interessante de ler. E o livro do mestre do Warren Buffett, o Investidor Inteligente, que é do Benjamin Graham, que foi professor do Warren Buffett, na verdade. Esse livro, algumas coisas não se aplicam no Brasil, que ele fala muito sobre opções nos Estados Unidos e tal, mas é um livro interessante, principalmente pra quem tá começando nessa área de finanças. É, hoje tá muito mais fácil, né, de você fazer day trade, esse tipo de coisa. E tem muita gente que acha que vai ficar rico nisso, né? E esse livro é muito bom pra você entender como, na verdade, é a forma que o investidor de verdade pensa, né? E aí tem outros livros também, o jeito Peter Lynch de investir também é muito bom, e são sempre pensamentos do tipo, investimento a longo prazo, nada do tipo, ficar rico amanhã ou entrar num negócio desse de Bitcoin que vai te render 1% ao dia aí, como tem por aí, né? Como se Bitcoin fosse investimento.
Concordo plenamente. É, tem um podcast que a gente falou no backstage, né? E não comentou aqui, tipo, Nerdcast, eu ouço bastante. Tem o Developer Tia, que é muito bom também. O Hipster. Hipster é muito bacana, eu escuto sempre também. E o Dois Devs Podcast, né? Eu sempre escuto porque eu sempre reviso o áudio, né? E depois eu escuto ele editado na parte final pra ver como ficou e tal. Então, posso considerar, né? Eu acompanho.
Mas então, relacionado a esses podcasts, tem um podcast que eu sigo aí que é o melhor de todos os tempos, que é o Dois Devs, cara. É, não, mas...
Beleza.
Mas tem outros podcasts também. Eu sigo vários assuntos também e tem uns interessantes aqui também. 99% Invisível, muito bom. Coding Blocks, muito bom também. Hidden Brain, que é coisas relacionadas ao cérebro e tal. Developer Tea. Tem o Hipsters.tech também, que é muito bom. Ruby Rogues. E dois Software Engineering, que é o Software Engineering Daily e o Software Engineering Radio. Esses são os que eu mais ouço, assim. Basicamente, eu acho que toda semana eu tô ouvindo. O Software Software Engineering Radio são episódios de 2 horas, às vezes, assim. Então, raramente eu ouço inteiro num dia só. Mas é isso. E 2 canais no YouTube também que eu sigo muito, que é o Nerdologia e o Wisecrack. São bem legais também. E o Coffee and Science. E tem um canal também legal pra quem quer aprender inglês e tal. Ask Jack, é o nome do canal. Eu gosto de como ela monta o conteúdo, assim. E gosto também porque ela dá muita dica. E eu acho bem legal, assim, o canal dela por causa disso. Mas, assim, existem vários, né? É, esse é um no meio de muitos. Mas é bem legal.
Galera, eu acho que é isso, né? É isso que é isso, mano. Eu acho que a gente já falou...
É, tem mais 200 milhões de canais aqui, inclusive sites. Se deixar a gente lembrando aqui, vai lembrar até amanhã de manhã.
Mas eu acho que a gente extraiu pra vocês hoje, pessoal, o que a gente mais acompanha mesmo no dia a dia, ainda durante a semana e tal.
Faltou uma coisa. Eu gosto muito dessa galera que é dev, mas faz vlog. E tem um canal de uma menina chamada Charlie Marie, que ela é australiana, hoje ela mora na Espanha, ela morava em Londres. E eu gosto muito dos vídeos dela. Ela é dev, mas ela é design front-end, assim. E bem legal também os vídeos dela, vale a pena pra quem gosta de design. É isso, né?
É isso aí.
Pô, tem tanto canal aqui, velho. Se eu for falar, pô, tem tanto que eu esqueci aqui que eu tô lembrando agora. Mas é isso. Eu acho que pra quem tá chegando agora na área, assim, meio voando, não sabe que canal seguir e tal, o que, que é bom conteúdo, o que não é, acho que se seguir essas dicas aí de canais e de conteúdo, acho que já tá 90% na frente do resto da galera.
É, mas não só tá quem começando, mas quem já é experiente ou quer saber mais coisas aprofundadas. A gente falou, muita gente foda.
Ah, mas é porque eu tô falando que normalmente o cara é experiente, né? Ele tá mais tempo, né? Então ele já teve mais tempo na vida até pra pesquisar.
Mas, bicho, mesmo assim.
Ah, concordo.
Tipo, os que a gente falou inicialmente, o Chris, Edioff, Sandy Mads, FD Green, o Adam, o Akita, independente, vale muito a pena, velho.
Vale muito a pena.
Galera, espero que tenham gostado de hoje. Foi um episódio da sugestão do nosso amigo Felipe de Oliveira, cujo Guga...
Por que é Guga, né? Fica essa pergunta no ar, por que Guga? Vamos imaginar aí.
Se vocês quiserem saber, manda um Twitter, manda um direct no Instagram, que a gente fala depois no próximo episódio, por que do Guga? E aí a gente faz até a comparação lá, faz umas coisas legais. E não deixe de seguir a gente no nosso Patreon, no nosso Instagram, @2devs, no Twitter, 2devspodcast. Se quiser entrar em contato, mandar sugestões, feedback, se for, pode mandar direct, Twitter ou até o e-mail da gente, 2devs@gmail.com. 2devs sem seu numeral, é escrito mesmo. E foi um prazer inenarrável estar novamente ao lado desse cara foda, Thiago Ramos. Muito obrigado pela presença de hoje.
Eu que agradeço, senhor. O senhor todo baleado aí, ainda participando aqui. Parabéns.
Tem que ser, pô, tem que ser.
Galera, é isso aí. Muito obrigado. Eu espero que vocês tenham gostado. E valeu aí, Guga, pela dica.
Foi muito bacana, meu.
E é isso aí, galera. Até a próxima. Valeu.
Até a próxima. Valeu.